Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 210. Estou aqui hoje com o Alexandre Maron. E aí, Alexandre?
Olá, Cinematicers! Essa semana vai ser legal, hein?
Matheus Fiori.
Boa noite, público. Voltei. Desculpa a demora, mas estamos de volta.
Faz tempo. E Pedro Estraza. E aí, Pedro, tudo bem?
Fala, rapaziada. Comemorando a volta de Matheus Fiori, que né, viu um monte de série na pauta do Cinemático e saiu correndo, né?
Exato,
aparentemente é esse o pique.
Espantamos o cinéfilo. Estamos de volta. Só tem filme essa semana aqui no Cinemático, começando por esse aqui, A Guerra do Amanhã, que é o filme original aí do Amazon Prime Video, estreou no dia 2 de julho de 2021. O blockbuster aí, né, do 4 de julho americano, né? Que não foi no cinema, ficou em casa assistindo no streaming.
É, quem não foi ao cinema ver F9, né?
Ficou
em casa. Pra...
Eu pensei em ver Independence Day esse final de semana, e aí vi Guerra do Amanhã e falei, ah, não preciso, já vi um filme desse essa semana, tá ótimo, não preciso de dois.
Já vi o blockbuster da semana. O filme é dirigido pelo Chris McKay, certo?
Do Lego
certo.
Movie.
Certo.
É, do Lego Batman, né?
Batman.
Muito bem.
É, isso.
Mas antes, gente, da gente falar aqui do amanhã, quero divulgar a Rede B9 de podcasts. Você pode acessar em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Lembrando que esse é apenas o primeiro Cinemático dessa semana. Teremos mais um aí na quinta-feira. Filme original aí do HBO Max, Nenhum Passo em Falso, dirigido pelo Steven Soderbergh. Então fica de olho aí no seu feed para não perder. E também não esquece de seguir a gente nas redes sociais, né? @ CinematicoPod no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Letterboxd. Segue a gente para acompanhar aqui
isso aí,
as nossas pautas.
Essa semana vai ser muito boa. Eu venho do futuro e eu já posso dizer para vocês que os dois programas da semana estão muito bons.
Ah, você tem informações, né? O mundo não acaba ainda, mas o programa tá bom. Então é isso. Vamos pra pauta, então?
Pauta.
Okay, none of you are my child. Has anyone seen Miri?
Yeehaw!
are fighting a war 30 years in the future.
Is this a joke?
Our enemy is not human. We need you to fight.
There's still a chance that we can stop this war from ever happening.
A Guerra do Amanhã, como eu falei aí, estreia do Amazon Prime Video, que era um filme originalmente para os cinemas, né? O Pedro Estrada vai contar isso pra gente, mas chegou aí nos streamings, no Prime Video. É dirigido pelo Chris McKay, que dirigiu, como já demos spoilers lá no começo, é o diretor de um dos grandes filmes aí da franquia Lego, que é o Lego do Batman, né?
Eu gosto mais do primeiro Lego, mas tudo bem. Acho que antes de dizer do Chris McKay, acho que vale dizer que este é o primeiro filme com produção executiva de Chris Pratt aí pra Hollywood, então aí
olha,
fica explicado
só
grandes coisas. Então...
Olha só.
Isso explica algumas coisas.
É, explica algumas várias coisas desse filme são explicadas quando você fala isso, né, cara? Então, é um filme que tá em desenvolvimento desde 2019 aí, ele tava com um projeto chamado Ghost Draft antes. Ele é o rascunho fantasma, dá pra brincar assim, né? Então fica aí a piada. É, desde a época eu já tinha o Chris McKay na direção e a Skydance como produtora. Mas quem é Chris McKay, né? O Chris McKay, como o Merigo já bem disse, é o diretor do Lego Batman. É interessante que é um cara que foi acreditado no Lego Batman, eu acho que muito pelo trabalho dele em Robot Chicken, né? Que é onde ele passou desde
Frango Robô.
2004 ali, né? Frango Robô, famigerado aí, que fez a noite de muita gente vendo Cartoon Network aí. O cara,
nossa, é mesmo.
Eu vi.
Um dos 6 M's que a série ganhou tá na mesa do Chris McKay, porque foi um dos episódios que ele dirigiu, ganhou o episódio e tudo mais. E como é stop motion, né, tem esse lance muito artesanal da animação, isso acreditou o cara ser chamado pro Lego Movie pelo Phil Lord e o Chris Miller ali, que dirigiram o primeiro filme e supervisionaram todos os outros 3, né? Porque além de Lego Batman, a gente teve um segundo aventura Lego e o Lego Ninjago. Isso que é incrível, né?
Esse é o mais fraquinho.
É o mais fraco, o Ninjago é o mais fraco de todos.
Que foi a tentativa da Lego de tentar bancar franquias próprias sem uma propriedade intelectual ligada, né? Inclusive, vai dizer que até Lego Batman 2, o Dan Harmon estava no roteiro do Lego Batman 2, só que o projeto foi cancelado porque a Lego cancelou o contrato com a Warner e vendeu a licença para Universal e a Illumination, né? Ou seja...
Quero colocar um ponto aqui que é fraco em nossa opinião, porque lá em casa com a criançada faz um sucesso danado.
Cara, imperativo é a palavra desses filmes, né? Então, pra criançada, assim, é uma injeção de adrenalina, assim, né? Então...
É, tanto assim que eu lembro que na cabine do Lego Batman, eles liberaram pras pessoas levarem familiares e crianças e tal. Eu levei meu irmão.
Ah,
eu
sim.
Meu irmão
eu filme. levei o Benjamin na cabine do Lego Batman.
Inclusive, teve uma história muito engraçada, que talvez não seja tão engraçada, se não for a Mari, pode cortar na edição, que quando teve a cabine desse filme, começou e foi dublado, e a galera não esperava que fosse dublado. Mas beleza, você vê o filme normal e é isso, né? Não tem por que reclamar. Mas muita gente ficou reclamando a sessão inteira. Pô, olha essa voz horrível, tem nada a ver com Batman. E quando acabou a sessão, a mulher lá da assessoria chegou e falou: queria agradecer a presença de todos, principalmente aqui ao fulano, que é o dublador do Batman no filme. Nossa. O cara tava lá a sessão toda ouvindo a galera falar mal dele.
Coitado.
Foi muito climão.
Coitado, que sacanagem.
Meu Deus do céu. Ó, o Chris McKay tá tentando escolher uma carreira no live action, né? Tanto que além dessa continuação do Guerra do Amanhã que estão tentando fazer acontecer, né? Vamos ver como é que vai ser na Amazon. Ele, em tese, está ligado a 2 projetos relevantes aí para relacionados à propriedade intelectual, que é o Johnny Quest e o Asa Noturna. Então, assim, 2 projetinhos live action grandes, assim, de certa forma. A gente nem sabe para onde vai, né? Porque a DC é isso, anuncia 30 filmes e no dia seguinte esses 30 viraram 2. E desses 2, só 1 é produzido. Aí meio que complica a situação, assim.
Mas o Asa Noturna tá aí já na... O Asa Noturna tá aí na fila, né?
Tá na fila. Assim como o Batgirl tava na fila, pela mão do Joss Whedon, não deu muito certo. Aí chamaram outra pessoa. Vai ter um filme da Zatanna pela Emerald Fennell. Mas é assim, eles gostam de soltar nomes e
ver
filmes.
O que pega.
Aí, tipo...
É que nem a Sony na E3. A Sony anuncia 30 jogos, só que vão ser lançados daqui a 15 anos.
Vai pegando, né? Se é algo que você pegar em terra, arquiva, deixa quieto. Ah, não rolou, né?
Eu acho que assim, no caso da. Principalmente no caso da DC ali, né? Quer dizer, teve esse momento em que eles quiseram fazer que tudo fosse totalmente coeso, tá? Imitando a concorrência,
fazer
no caso.
Um DCU.
Mas é até interessante, assim, tipo, talvez a DC se saia melhor com uma coisa meio Elseworlds, né? Que são essas coisas, esses filmes. Tipo assim, um Coringa que não tem nada a ver com o Coringa foi muito mais bem sucedido do que os outros filmes que eles estavam fazendo. Uhum. A despeito do que você acha do Coringa, o fato que ele foi bem sucedido, quer dizer, então as tentativas às vezes de fazer releituras dos personagens com olhares interessantes e originais, talvez sejam mais bem sucedidas do que esse negócio de ficar tentando
criar um universo,
fazer uma coisa toda, e aí de repente vai ter uma hora que as coisas se encaixam, a gente ficou tentando fazer um negócio todo, enfim,
muito bem.
Lá. É a magia do cinema, minha gente, acontecendo,
a, né? Guerra do Amanhã aí, que era um filme que a Paramount pretendia botar, distribuir no cinema, né, como um grande blockbuster aí que deseja ser.
Cara, não apenas era voltar para os cinemas, mas era voltado para o Natal do ano passado esse filme. Então era uma aposta arriscadíssima da Paramount, na real, né, esse filme. E aí deu a pandemia e eles falaram, deixa
aí quieto. Aí alguém veio do futuro, avisou ele de que não era uma boa ideia, de que eles tinham que pensar num plano B.
Cara, e é muito engraçado, né? Você vê que se fosse pro cinema, ele provavelmente seria um daqueles filmes que a gente olha e fala, puta, Máquinas Mortais, que bosta, quem foi o idiota que pensou isso? E agora no streaming, não, é um outro formato. Tem o Chris Pratt do Blockbuster Semana, a galera até vai ver, né? É, vale dizer, né, que esse filme é um dos que gastou bastante a Amazon, né? O Príncipe Nova York 2, eles gastaram 125 milhões de dólares, esse eles gastaram 200 milhões de dólares pra ter o filme em mãos, né? Então você vê que foi um investimento bem alto da parte da Amazon. E venceu Apple e Netflix. Ou seja, rolou uma briga de streamers
por esse tipo. Pra comprar o filme. E aí a Amazon acabou.
E quem ganhou, perdeu.
Meu Deus do céu.
Vamos pra sinopse depois dessa.
Desculpa, público.
Sinopse. Em 2051, a humanidade está perdendo uma guerra global contra uma espécie mortal de alienígenas. Para garantir a sobrevivência dos humanos, soldados e civis do presente são transportados para o futuro e se juntam à luta. Repercussão, né, a Guerra do Amanhã. No Letterboxd, a média é 2.8, no momento aqui em que gravamos esse programa. No Rotten Tomatoes, 53% da crítica aprova, versus 82% do público. E no Metacritic, a notinha, a média, né, 45 de 100. Não temos dados aí de audiência nem nada, porque é do Prime Video, não tem ranking. Mas a Amazon botou um caminhão de dinheiro para divulgar esse filme, né? Está na internet toda, na cidade toda. Não é? Grande divulgação aí desse que é o blockbuster, pretendido blockbuster da semana. Ainda mais no feriado de 4 de julho nos Estados Unidos. É. Certo, Pedro?
Depois você paga 200 milhas, né, amigo?
Tem que gastar, né?
Porra. Eu acho que é obrigatório. Gastou mais de 150 milhões por um filme, você vai ter que gastar um investimento de mídia aí considerável pra compensar o investimento. Né? Então,
tá certo.
Mas é isso, a gente não tem dados, né, cara? E é bizarro porque a gente tem um final de semana até bem disputado, né? Teve o Guerra do Amanhã, teve o Fear Street saindo primeiro capítulo da Netflix, teve o... esse nenhum passe em falso pra quem gosta do alternativo, né? Então deu uma bela dividida, mas eu acho que como é o blockbuster, como é o filme que recebeu o maior investimento de mídia, a galera tá mais consciente que o filme saiu. Deve ter sido o filme que a galera mais assistiu, ainda mais nos Estados Unidos, que, né, o patriotismo é tão alto que o Mark Zuckerberg tá esquiando na água com uma bandeira dos Estados Unidos na mão, né? Então, assim. Nossa. Ainda publica vídeo, né?
E não dá pra desver das redes.
É, não. A continuação de rede social 2 tá ficando um pouco complicada demais para um só, que eu acho melhor ele parar antes que ele fique louco, né?
É, como chegamos até isso? Mas vamos lá. Vamos falar do filme aqui, Guerra do Amanhã. Queria começar com o Matheus Fiori, que escreveu, né, Matheus? Você cometeu isso. Foi o
responsável. Matheus tava animado, ele virou pra mim e falou: não, vamos cobrir esse aqui, parece ser mó legal. Aí depois ele viu o filme e falou: enfim, aí vai o Matheus.
O Matheus,
né,
se sacrificou por nós. E trouxe pra gente os relatos de como é o amanhã.
Pois é, até quando anunciaram o filme, eu falei com o Pedro, pô, isso aqui parece interessante, tá? O trailer legalzinho, Chris Pratt fazendo um filme de ação bobo, viagem no tempo, ficção científica, ação, patriotismo, família, parece ser um negócio assim que tem potencial, apesar de ser meio maluco, né? A gente até noticiou o trailer lá no b9.com.br, a gente tá lá trabalhando todo dia, eu e Pedro, acessem. E só que aí saiu o filme e é isso aí, né, cara? É um filme que ele meio que não sabe o que é. Tem uma hora que ele tá super preocupado com questão de família, aí o negócio mais à direita, aí depois ele tá super questão ambiental, o negócio mais à esquerda. Só que é tudo meio jogado, aí no meio tem a cena de ação gigantesca. Só que a melhor cena de ação do filme é tipo a primeira, e depois de meia hora de filme não tem mais uma grande cena de ação. Então eles não sabem como organizar a estrutura do filme, nem os temas, nem a ação, fica tudo meio perdido. E eu sinto até que os atores ficam meio perdidos, porque parece que cada um tá em um tom diferente, um cara tá levando mais a sério, o outro tá sendo mais comédia, o Chris Pratt faz caras e bocas. Então, eu senti que é uma bagunça total, assim. Não é um filme terrível, mas, pô, tem uma proposta, uma ideia legal, sabe? Poderia ser bem melhor do que isso aí, mesmo que seja um diretor sem tanta experiência. Eu achei bem decepcionante.
Sim. No programa do futuro, né, que a gente, como o Maron falante veio do passado, o Maron citou a questão do high concept, né? Esse filme é dá pra chamar de high concept, Maron?
É, ele é um filme high concept, mas o resultado foi lá embaixo, né? Quer dizer,
louco. O resultado high é louco. Concept, low result, né? Basicamente isso, né?
É o seguinte, vamos lá. Eu vi esse filme falando assim, não é pra ser um filme, é pra ser uma minissérie. Os caras estão... Tem tanta coisa acontecendo nesse filme. Esse filme tinha que ser uma minissérie, vai, pra Amazon, em vez de eles terem feito um filme de 2 horas. Quer dizer, se bem que ia ser... Não, aí a gente ia sofrer mais ainda, mas peraí. Por quê?
Pelo amor de Deus, mais da
Porque
hora
Porque é uma filme. Bagunça, é uma bagunça. Eu, dizendo aqui que eu me diverti com o filme, tá? Assim, tipo, como eu me divirto comendo um pastel de queijo, que eu sei que me faz até mal. Que eu... Dá uma furadinha primeiro pro vento quente sair, não me queimar. Né? Com os devidos cuidados. Eu me divirto, né? Enfim, coisa... É saborosinho e tal, não sei o quê. Só que assim... É um desperdício de talento em todos os setores. Né? O elenco é bom, mas é mal utilizado. Fora o Chris Pratt, que é, assim, é um ator simpático e carismático, né?
Eu
mas,
acho.
Assim, o elenco é mal utilizado.
Isso, ele tá insosso aqui, né? Mas ele, assim, vamos deixando de lado o Chris Pratt, pessoa física, e pensando nele como ator, na PJ, ele realmente já provou que ele é carismático no Guardiões da Galáxia. Eu acho que ele é um cara que praticamente consegue carregar o filme. Também é heróico, né? Como a gente já viu no Jurassic World aí. Mas aqui, como pai de família aí, suburbano, tá complicado.
Tá. E aí, o filme, ele é um monte de coisa ao mesmo tempo, como muito bem definiu o Matheus. Então, ele vai em todas as direções, né? Os personagens aparecem e desaparecem, né? Não é que os personagens morreram. Tem os personagens que desaparecem do filme, né? Aí, de repente, eles reaparecem. Eu falei, não, eles vão reaparecer, tal, tal. E é um filme de uns 5 atos, né? Vamos lá. Porque não tem 3 atos esse filme. Ele tem uns 5 atos. Aí o cara não sabe pra onde ele vai, o diretor. Não sabe pra onde ele vai. Tá totalmente descalibrado, né? Eu ia dizer que é um filme de 4 quadrantes, mas não é um filme de 16 quadrantes. O cara não sabia nem pra que ele tava fazendo. É filme pra velho, pra novo, pra homem, pra criança. É uma zona, juro. Assim, eu ficava vendo o filme assim, que trem desgovernado esse negócio, sabe? Tipo. Então, é até ridículo dizer que no fim eu até me diverti, né? Mas é assim, passou o tempo e assim, é longo ainda por cima. Por isso que eu falo assim, era pra ser uma minissérie, gente. Entendeu? Era pra, sei lá, tem um episódio do antes, aí ele vai pro futuro, corta, aí ele vai pro... Dá pra ser uma minissérie esse negócio, fácil. Aí, mas mais do que tudo, e isso pra mim já era um problema, eu vi o trailer desse filme, falei assim, não, peraí. O futuro tá acabando. Aí eles vão pro passado, matar as pessoas do passado pra tentar salvar o futuro. Essa ideia já é ruim desde o início. Ela é muito
se
ruim.
Se você para pra pensar, é a premissa do filme é terrível. Ele vai ficar pior ainda. Não
ele
dá
é
pra ficar pensando
ruim
nisso,
a
não.
Ideia. A ideia. Não interessa as explicações que eles vão dar. Ele é muito ruim. Ela é muito, muito ruim. Então, assim, enfim. Fale um pouquinho para depois a gente pros spoilers para acabar com o
cara,
filme.
Cara, sendo sincero, não parece que alguém no roteiro falou assim, não, vou fazer... E se é a gente fazer o que ninguém nunca fez? Pegar o primeiro Alien, pegar o segundo Alien, misturar um filme só, tacar Independence Day no meio ali, umas pitadas, partiu. E ninguém...
Pô, e o Alien é maneiro, hein? E esse Alien é maneiro.
Exato. Não, os dois Aliens são incríveis. Não, vamos combinar os dois, fazer um filme só aqui, gigante... Mas ninguém pensou ali em, sei lá, fazer um filme no meio do processo. Acho que o Maron matou bem, mas eu lembro até da história do James Mangold com o Ford vs Ferrari, que ele cortou todo o trecho da corrida lá quando eles perdem. No filme do Ford vs Ferrari, quando a Ford perde lá a primeira corrida de Le Mans e tudo mais. Ele falou assim, não, eu cortei essa parte porque eu tirava 30, 40 minutos do filme que não tinha necessidade, né? Não teve ninguém ali pra matar isso no filme, né? Foi meio uma coisa...
Ah, mas aí tem outra coisa, hein? Se eu sou a Amazon... compra esse negócio, 200 milhas.
Isso,
eu quero. E o cara me tira meia hora desse filme e vai reclamar, porra. Eu quero, eu preciso manter as pessoas com watch time alto.
Eu não acho que tem a duração do filme um problema, mas depois eu falo. Continua aí, Pedro, fala o que você achou do filme.
Eu acho que, assim, como o Maron disse, ele é exaustivo, assim, tanto que chegou... o filme tem um clímax gigante no meio do filme, eu falei, não, beleza, tá acabando, agora vai, né, vai, as coisas vão se resolver. Aí eu cometi o erro de dar o dedo, o indicador pra baixo, a duração, e tinha 50 minutos, eu falei, velho, como assim tem 50 minutos esse filme aí, do que tem pra contar, tá ligado? Você vai... Então eles inventam...
Eu passei pela mesma coisa. Tem aquela cena de ação gigantesca, super apoteótica, no começo do filme ainda, e você olha, caraca, mas o filme tá acabando já, tem 50 minutos. Só que não, falta quase mais de uma hora ainda. Falta uma hora e meia pro filme acabar depois dessa cena.
Caralho, você tá tipo, eu não aguento mais, assim. Tipo, beleza, já fechou, legal, teve umas cenas legais. Mas aí você fala, caramba, tem mais 50 minutos. E eu acho que o Marão falou, foi o que o Marão falou, tipo, pro streaming é perfeito, porque aí é... Assim, quanto mais tempo a galera gasta no streaming, mais você consegue convencer o acionista. Então é tipo, essa é a lógica da Amazon. Pra Paramount era muita lógica do não. 2h20 no cinema, tem que compensar o ingresso americano. Porque agora tem essa lógica, o filme tem que ter 140 minutos o blockbuster pra compensar o investimento no filme. Isso, pá. Eu acho que o Matheus também definiu muito bem, assim, é muito zona, assim. O texto dele é brilhante, que ele falou uma coisa muito boa. Parece que os temas são arremessados que nem torta na cara, tá ligado? Para o filme pra atacar os temas na sua cara, assim, fala, não, é sobre isso o filme, tá ligado? É muito sobre esse esquema, foda pra cacete, olha os temas ambientais, pô. E você tá tipo, velho, foda, assim, não importa, assim, eu torço pelos aliens quase o filme inteiro, assim, é meio um rolê assim.
eu não chego a esse ponto, não, porque eu sou uma pessoa com empatia, tá? Mas tudo bem.
Mas dito isso, eu acho que a ação tem seus momentos quando não é aquele nível super pesado de CGI, esse clímax enorme no meio do filme eu acho completamente descartável, por exemplo. Os bichos são legais quando eles não inventam poder, o que rola pra caramba nesse filme, de repente os bichos têm um super poder que você fica meio... Da onde veio isso? Por que eles não usaram antes? Qual é a lógica desse mundo? Eu acho que é isso, assim. É como o Marão disse, faz passar o tempo. Você pega um brioche, fica comendo ali, um salgadinho.
Mas sabe qual é o problema, gente? É um filme feito pra o Alexandre de 12 anos. Em 1980 e alguma coisa.
É, mas não funciona porque a classificação deve ser 15...
Não, é PG-13, né? PG-13. Exato. Mas
você brinca com o Falcon depois, né? Você compra o boneco Falcon e fica brincando lá.
É, mas quando eu falo 12 anos, é o seguinte, é porque a história, ela não faz sentido mesmo. Ela vai andando rápido pra você não pensar. Não, aí você vai pro futuro. Aí vamos destruir o passado inteiro, que vão matar milhões de pessoas. O cara nem morrer no dia que ele é mandado, né? Mas enfim. Aí, beleza, vamos treinar você. Ih, gente, treinar não, ó. Vai lá! Aí joga todo mundo. O cara não sabe nem colocar um pente no fuzil. É. E o cara foi pra morrer.
Cara, parece gincana do Faustão, cara.
Isso, parece isso aí. Parece a
Olimpíadas do Faustão.
Olimpíada do Faustão.
Isso aí. Eu queria falar o seguinte. Assim, eu acho que o filme tem os seus momentos, tá? Principalmente pela ideia, né? Acho que ele levanta hipóteses legais.
Com 2h20 ele tem seus momentos.
É, ele levanta...
Tô brincando, vai ver.
Ele levanta umas hipóteses legais de discutir, de conversar. E se acontecesse isso, né? E tal coisa. Inspiração que a gente tem com histórias de viagem no tempo, né? Então, acho que o filme é capaz de levantar esses, como diria Alexandre Maron, seus altos conceitos aí, e oferecer um espetáculo sci-fi aí, de grande ação, em diversas dessas cenas, que me deu até vontade de jogar videogame, né? Me deu vontade de voltar a jogar Gears of War e matar alienígena, né? Acho que as cenas de ação são bem feitas como se fosse um videogame mesmo. Só que é isso que vocês falaram, né? O filme não resiste a meia dúzia é muito, mas a duas, três perguntas básicas de lógica e estratégia, né? Porque, assim, se você for parar pra pensar, legal, a galera veio do futuro pra avisar a galera do passado, mas essa galera do passado, como o Marão falou, vai ser só eliminada, vai servir só de bucha de canhão pra resolver um negócio que... E eu não gosto muito de ficar fazendo tanto essas perguntas, porque, cara, eu entendo que nesse tipo de filme a gente tem que mergulhar na proposta, né, e se deixar levar. Mas acho que muitos outros filmes já fizeram isso de forma muito mais competente. Aqui não é, né, o filme tá o tempo todo nos jogando na cara essa falta de lógica. Se a gente pegar, por exemplo...
Uma tempestade de clichês.
É, isso, você vai pegar lá o... Como que é o Edge of Tomorrow, que mudou de título várias vezes aqui no Brasil?
No Limite do Amanhã.
No Limite do Amanhã. Que... Cara, eu gosto muito desse filme, do No Limite do Amanhã. É porque é isso, ele te propõe também questões absurdas, mas que elas são capazes de sobreviver ao mínimo escrutínio dentro daquele universo, né? Se você, quando você, assim, ó... Tá,
não, sem... E também porque No Limite do Amanhã tem coisas boas, né? Tem, tipo, uma história se desenvolvendo, uma ação, tem coisas isso, que te deixam... vidrado, querendo saber o que vai acontecer. Como esse filme não tem nada, você começa a prestar atenção nas coisas que são mais importantes, total. Que é a lógica.
É isso, exatamente. Como ele não consegue te segurar no resto, você fica se questionando aquilo que tá acontecendo e, obviamente, desmorona, né? Não consegue sobreviver. Eu acho que, assim, como o Maron citou, o Chris Pratt, ele é insosso nesse filme, né? Acho que não tem... Ele não consegue segurar... Porque ele não tem um personagem nem que é super carismático, engraçado, divertido, e nem um cara super heróico, né? Que vai, como a gente vê no Jurassic World, ele realmente tenta fazer esse pai de família aí suburbano.
Ah, mas não Jurassic World, vai. Convenhamos que o Chris Pratt, musculoso, herói de ação, não dá, cara. Assim,
é que aquele não é nem isso, né? Aquele não é um musculoso herói de ação. Não, ele é um cara metido. É um ex-militar,
tá tudo errado.
Metido a cientista, né? Então. É, num casa, né?
Não, o filme não sabe o que é em nenhum momento. Tá tudo errado, tá tudo fora de tom. O tempo passa, assim, passa um ano, depois passa um dia, depois passa outro. Tá tudo errado.
Isso,
gente,
e as criaturas, que eu acho que são assustadoras e elas funcionam, né? É, mas elas também são derivativas de outros filmes que a gente já viu, né? Tá tudo nesse mesmo estilo aí. Cloverfield, Um Lugar Silencioso, né? Stranger Alien. Things, tudo é o mesmo designer que tá desenhando todas essas criaturas, apesar de que eu acho que elas são... funcionam muito bem nessas cenas de ação e de fazer a gente ficar, né, realmente assustado e preocupado. É outra coisa que, sim, eu não sei, obviamente a gente vai pros spoilers e tal, mas porque eles seguram, eu não vi nada, não vi trailer, não vi nada, né? Fui descobrindo ao longo do filme. Eles seguram o mistério todo ali, né? Não querem revelar qual que é a criatura, né? Demora um tempo para você descobrir como que ela é.
Uns 40 minutos até você.
Isso, exatamente. Então, eu acho que eu entendo que esse mistério e esse suspense faça sentido pra gente como espectador. Mas, cara, não faz o menor sentido pras pessoas, pros personagens que estão sendo jogados lá no futuro pra enfrentar. Você vai jogar aquela galera sem treinamento nenhum de arma pra enfrentar um inimigo desconhecido? E, tó, vai aí, cara.
Se a gente mostrasse pra vocês, vocês não iriam se alistar.
Isso, agora que você me diz! Meu Deus, isso não faz o menor sentido. Eu tô sendo realmente jogado pra morrer.
É a pegadinha mais cruel de todos os tempos.
É isso. Exato, cara. Exato. Eles não usam especialistas pra nada. Eles. Que qual é isso? Não tem estratégia nenhuma.
Eles usam. Eles usam pra explicar da forma mais porca possível os furos de roteiro. Tipo, não, mas por que você não manda a gente um pouco mais antes do passado pra derrotar os bichos,
isso.
Então? Por que você não manda
exato.
A gente um pouco antes? Ah, não, porque tem uma ponte e tudo mais, tem os barquinhos. Aí você fala, mano, qual é o sentido dessa lógica, tá ligado?
Cara, é isso que faz o filme, assim. Eu acho que esse que é o problema, né? Eu não vejo problema em a gente embarcar numa história absurda, num autoconceito, né? O problema é tratar a gente feito idiota, né? Falar, olha, gente, não se façam essas perguntas mais básicas, porque só assim você vai poder gostar. Porque não dá. Porque todo filme de ficção científica, ou por mais galhofe e pipoca que seja, como, sei lá, a gente pode citar Independence Day, qualquer um, cara... Tudo bem, a gente parte de uma premissa galhofa, mas ela se sustenta naquilo ali, né? Enfim, acho que...
É porque pelo menos eles criam um verniz que dentro daquele universo parece que as coisas fazem muito
isso.
Sentido, que é super tecnológico,
e
científico.
Faz você esquecer.
Esse não engana ninguém,
não
cara.
Não engana parece... ninguém, é isso, perfeito.
É pra eles
parece que é uma criança que criou os conceitos.
É a lei do... Se você disser com muita autoridade, as pessoas acreditam. Esse filme é basicamente baseado nesse conceito.
Não, assim, cara, não tem... Assim, tudo bem, o mundo tá acabando e tal, só sobraram 500 mil pessoas, mas até esse momento de sobrar 500 mil de pessoas no mundo, não se utilizou nenhuma estratégia, não se utilizou ciência, não se utilizou pesquisa. Assim, foi só arma, dá arma na mão das pessoas e manda matar.
Não, porque, e pior... É o filme que fala que é pra enfrentar usando a ciência. E no fim eles só usam arma.
Ciência
é tipo
nenhuma,
o governo Bolsonaro,
só usa
merda.
Arma. Isso fica cada vez mais claro. Eles falam disso. Bom, a gente precisa ir pros spoilers pra falar disso, mas antes...
Vamos pros spoilers.
Eu queria só falar da parte do Brasil na final da Copa do Mundo. É isso mesmo? O Brasil tá na
final. Tá bom, vai rolar. O futuro tão o perfeito
Peralta...
aí.
Com os jogadores mexicanos, né? Porque Peralta,
não vai ganhar
rapaz,
de novo, né? O Peralta, isso.
Do Brasil.
O Peralta pega a bola... E aí na hora de fazer o gol, que caga tudo.
E não vai ganhar de novo.
Hein? Não vai ganhar de novo. Exatamente.
Se as pessoas soubessem a verdadeira história dessa final, elas iam ficar enojadas.
O Hexa não vem. Ou porque o Ronaldinho se cagou todo, ou porque o que mais que aconteceu aí, o 7-1 da Alemanha.
Meia do Roberto Carlos.
Isso. Ou porque os alienígenas vão invadir. Não tem jeito,
cara. Por que invade meio do campo? É tipo...
Não, eu achei que faz sentido. Isso aí me faz sentido, porque, meu...
É a melhor coisa do filme.
É um lugar que tá todo mundo assistindo.
Exato, eles precisamos pegar um evento.
Como é que eles colocam o localizador pra galera brotar ali no local, sabe? Eles não conseguem, não tem...
É, isso é o dinheiro.
Mas não
exagera. Isso aí já é... Isso já é um... É chatinho.
Don't overthink it, né?
É, exato. É o dinheiro. Já tá indo demais.
Cara, conseguiu viajar no tempo...
Isso, acabou.
Eu tô achando que ele já resolveu um problema bem...
Mas eu também me perguntei, por que que a final da Copa do Mundo de Futebol, nos Estados Unidos ainda, né, onde a galera não tá nem se importando, por causa disso, né, o evento de maior audiência do mundo, final de uma Copa do Mundo e tal, e ainda eles mostram que é no Catar, ou seja, tá rolando no inverno pra eles lá, no inverno, né, do Hemisfério Norte, então os caras foram nesse nível aí, o detalhe da coisa pra poder contar essa história, mas... Achei curioso.
Se o filme fosse brasileiro, eles iam entrar na Juliette ganhando Big Brother, provavelmente.
Eu fiquei até pensando se não era... Será que era um esforço de localização da Amazon? Tipo, cada país vai tá na final.
Um esporte diferente.
Isso, mas aí...
Eles... Putz, pode ser.
Como Austrália, né?
Isso. Como a cena é muito detalhada, tipo, não dá... Acho que não daria pra localizar nesse tempo.
Achei que tinha Gabriel Jesus em campo uma hora ali. Só que é um
exato,
cara que
eu também
Gabriel
achei,
Jesus,
mas não é o Gabriel Jesus, é o Peralta. Que vai ser o nosso craque aí da próxima Copa do Mundo. Fica de olho.
São os genéricos do Superstar Soccer ganhando vida, né?
Isso! Total Alejo, não é?
Uhum.
Muito bom. Vamos lá. Vamos pros spoilers pra gente poder falar à vontade. Se é que alguém tá preocupado com spoilers ou não, né? Sobre esse filme.
Spoilers!
Spoilers! Avada Kedavra.
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud. Silent Breed is people!
Muito bem, ó, deixa eu só botar...
Cara...
Não, deixa eu... Tenho só uma coisa que eu quero botar.
De novo, a Rússia e a China conseguiram culpar os dois países... Assim, algum tipo de conservador deixou um jeito da culpa neles, né?
Eu quero só botar uma coisa aqui, essa questão da ciência, né? Porque isso não tem estratégia nenhuma, não sobrou... Acho que os alienígenas...
Que ciência?
Os alienígenas vieram e mataram toda a classe, toda a academia, né? Os cientistas, tudo de uma vez, porque ninguém pensou. Não parou ninguém pra pensar. Tanto que eles pegam a garra que o cara tá segurando, e só depois que morreu todo mundo, é que eles vão pesquisar a origem. Né? Que não era a primeira coisa a ser feita? A você pegar o bicho e a garra dele e pesquisar qual que é a origem, da onde veio, pra onde vai? Não, eles decidem isso no final e chamam um garoto da escola, que é um menininho então, especialista em vulcão.
Escolinha.
Essa cena bizarra, eu vi o filme, aí eu tô vendo com a minha esposa, e a gente vendo o filme e eu falei assim, cara, Eu odeio dizer isso pra você, mas eu tô achando que esse negócio do vulcão aí vai ser importante no final. Mas nem eu acreditava que ia ser tão... Eu achava que até ia ser importante como uma coisa assim, tipo, engraçada, ele ia lembrar e tal. Mas eu não achava que ele ia chamar o garoto pra responder uma pergunta.
O garoto, o menino da escola, caramba! É tipo, que nem, vamos botar... Né? Cara, vamos botar um paralelo. Surgiu agora coronavírus, né? Dizimando aí... grande parte da população mundial, e tudo que a gente pode contar é com um garoto na escola que vai olha, se você fez aí o trabalho de vulcão...
Se bem que aqui eles chamaram
isso, no
um
Brasil,
ex-ministro tudo... da saúde que não entendia porra
verdade,
nenhuma, ele
verdade,
fez tudo errado e só falou cagada.
Ixi,
mas é pra você ver onde pode dar você chamar a pessoa errada pra te ajudar.
Exatamente, cara. Assim, aqui o coronavírus se inventou vacina em tempo recorde, estamos aí salvando vidas, vacinando muita gente. E aí, numa questão dessa, uma raça alienígena perigosíssima, não, ninguém se preocupou em pesquisar, em pegar a garra do bicho lá e descobrir de onde veio. O cara tá carregando no pescoço o tempo inteiro, ninguém fez isso. Só ele resolveu carregar a garra ali.
É porque eles estavam fazendo o enterro dos monstros em cova rasa. Sim. Rápido.
Uhum.
E queimando, estavam com medo de chegar perto.
Entendi.
Não, a gente
Cara, inventou... O que me incomoda mais é inventar poder, velho. Inventar poder, nada, os bichos voam, sabe? Isso é a coisa que mais me deixou... Por que só agora os bichos voam, tá ligado?
Os bichos voam e eles não sabiam que os bichos voam. Ah, que legal.
Exatamente, cara. Não fizeram o básico, né? Porque só daria pra você acreditar que aconteceu aquilo se os alienígenas estivessem vindo e, sei lá, dizimou todo mundo, sobrou muito pouco, eles não tiveram tempo. Mas não é isso que tá claro, né? O que eles estão lá enfrentando. Pô, a
tem
guerra.
Tem menos gente na Terra no presente do que no futuro. Nada disso afeta o futuro porque reasons, assim, tipo, é meio essa lógica, né? Não dá pra pensar muito nem do tempo nessa hora, mas uma coisa que eu dei risada dessas coisas de tempo é aquele momento que depois você descobre que é a filha do Chris Pratt, né? Uhum. Ela mete aquela discussão, você é um pai que foi... negou a família, você foi embora, eu te vi só no dia do acidente, blá blá, aquele momento mal tenso, né? Que também rola aleatoriamente, do nada eles estão fugindo de uns bichos, aí eles chegam na praia, os bichos não conseguem chegar na praia, aparentemente. Essa é a lógica da corrida ali. E aí, mó climão, tudo mais, aí eu mostro o Chris Pratt em detalhe, tenso, assim... E corta, não tem resposta, é só o discursão ali pra deixar ele, caralho, eu destruí minha família e tudo mais. Cara, como assim? Você no começo do filme é estabelecido como o cara bom de família, que gosta da esposa pra caralho, ama a filha, não
tem... De repente
tem,
ele abandonou todo mundo.
Que ele vai piorar.
Isso.
É, de repente abandonou.
O roteirista esqueceu de combinar com ele mesmo.
Combinou o jogo mal, né? Porque, cara, é bizarro, é assim, é a família comercial de margarina no começo do filme. Nada é, errado naquela família.
É que você vê, assim, qual o filme que a gente falou recentemente aqui, que era o filme Catástrofe, que...
O Destruição.
Também da Amazon, né? Também do Prime Video.
Exato.
Que funciona, porque ele, cara, ele tá na mesma história familiar que esse aqui tenta fazer, que ele copiou de tantos outros filmes do tipo, mas ele tá numa escala menor, né? Ele tá mais focado nessa história dos personagens em si, no drama familiar, do que em ficar criando essas grandes, né? Essas grandes conceitos aí que não são muito mal explicados. Aqui ele tenta fazer tudo isso de uma só vez, aí tem o Chris Pratt tem problema com o pai dele lá, o J.K. Simmons, que tá também musculoso lá, também é do Vietnã, né? Lutou no Vietnã. Todo mundo tem passado militar. A gente tá vendo que militar não dá certo, cara, nessas coisas, entende? A gente tá vendo agora.
Ai, cara, O cara ainda tem o lance do apocalipse no meio do filme ali, né? Que acaba o mundo no futuro, eles voltam presente e aí começa o mergulho musical.
Cinemático era melhor quando não fazia esses comentários.
Isso, exato. Exatamente.
Aí, beleza. Aí tem esse momento. Não, vambora. Agora acabou o mundo. Aí,
não,
tipo,
gente, aí o filme, não sabe a hora de acabar. Ele não sabe a hora de começar. Ele não sabe a hora de acabar, né? Assim, tipo... Os caras chegam, aí passa um tempo que a gente... Cara, meses. Aí, de repente, chamam o cara. Aí, ele foi. Aí, assim... Se o critério deles fosse achar pessoas que fossem morrer amanhã, eu até entenderia. É ruim, mas eu entenderia. Mas não, o cara ia morrer daqui a 7 anos, velho. Ele ainda tinha 7 anos de vida pela frente.
Não, e aquela cena que fazem sem explicar nada, né? Tava, senta aqui, fala. O cara fica se perguntando, não, vai, senta, faz isso. Cara, pra quê? Isso não faz sentido.
Se você desistir, a gente vai mandar sua filha.
Isso não faz sentido, cara. Em nenhum momento, né? O filme é desonesto com a gente, com o espectador, né? Mas faz, olha, gente.
Eu diria nem que o filme não sabe quando acabar. Eu acho que o filme se recusa a acabar em certo momento. Porque, tipo, cara, já deu e os caras vão insistindo pra esticar.
A impressão que eu tenho é que eu vi um filme e eu vi a sequência. Só que ao mesmo tempo isso é o filme inteiro. Tipo, o filme acaba no apocalipse e de
aquela
repente.
Aquela cena da Rússia lá, que eles vão lá, inventou o veneno lá, que tem que aplicar. Aí eles vão, eles são super militares, né? Cheio de equipamentos e tal. Eles vão com uma seringuinha, cada um na mão, aplicando um a um. Cara, que estranho.
Eu achei que era um gás, cara.
Exato, eu também achei. Assim. Eu jurava que ele ia...
Achei que disparava um dardo.
E sai correndo,
não,
né?
Atrapalhões, não, no nível. Não, imagina se tipo, fosse... Eles descobrem uma colônia da nave, do nada. Eles abrem uma portinha, tem tipo 30 mil negócios ali. Nossa, caralho, fudeu.
E a gente tá sem seringa suficiente. É tipo o governo brasileiro.
Isso,
que não comprou.
Era o Pazuello. Era o Pazuello que tava... Que era o Coronel lá, o general. Era
botaram
isso,
o Pazuello
era essa explicação, essa cara. Se eles colocassem o Pazuello lá e falar, puta, aí, verdade, meu, bom fez filme, sentido. 5 estrelas, é totalmente condizente com a verdade. Porque essa é a única
explicação. Não, e a resolução, cara, é explode tudo. Então qual é o motivo pra levar a toxina? Era só explodir.
Exato. Exatamente. Pra que que precisa inventar
e assim,
a seringa lá?
E eles literalmente vieram do futuro. Eles sabem que existem muitos alienígenas e por isso eles estão perdendo a guerra. Por que eles levaram, tipo, 15 seringas?
Não, levaram umas valetinhas, né?
Tentaram a seringa.
Todo, com a toxina ali,
todo plot de criar toxina da cientista é jogada por água abaixo. Porque é isso.
Não, é a morte dela, é completamente...
O que é aqueles robôs,
no fim das contas, assim, cara. O que importa de verdade é a garra que o cara já tinha há um tempão.
Exato.
E que tava... eles tiveram milhões de garras na mão.
Isso, e ninguém então, pesquisou. Uma hora ninguém botou toxina, né, a garra no microscópio, cara. Ninguém fez isso. Não.
E pior, ninguém... porque ficou uma hora atrás de uma toxina.
Eles inventaram a máquina...
Horas do... gastando.
Eles inventaram a máquina do tempo. Eles fizeram você viajar pra estragar a Copa do Mundo das pessoas. E antes de fazer tudo isso, ninguém botou a garra no microscópio pra ver de onde era.
Ninguém, ninguém, cara.
Eles tinham que expulsar o cara do futuro no chute, pô. Deixa eu ver minha Copa do Mundo aqui, pô. Resolve teus problemas aí.
Eu gosto muito dessa premissa de, ó, o problema que vocês estão fazendo agora é o que cagou o futuro. Então vocês vão resolver o problema. A gente veio aqui, vocês vão resolver. Vamos
jogar mas isso não é estruturado dessa maneira.
Não é estruturado, entendeu? Dessa maneira.
Se a argumentação, exato, fosse essa, ó, a cagada tá aqui, ó.
Porque vocês resolvem que a culpa essa merda de... aí. Isso, isso. Eu ia adorar isso.
Não tem como resolver.
Eu ia adorar. Isso
é. Ah, mas não é o jeito republicano de combater o clima, não, gente.
Não, sem contar...
A gente
contar,
vai...
Não, sem contar que a gente viu como o mundo se uniu rapidamente.
Em ah, todo exatamente, exatamente.
Todo mundo se uniu. Fechou, a humanidade mostrou o seu melhor em momentos de crise. Uhum. Então a gente sabe que tudo isso é verdade. Então quando aconteceu no filme, eu super acreditei. Eu falei, é nossa, é exatamente isso.
Que, cara, a humanidade, pô, vai fazer. Não consegue se unir pra usar máscara.
Vai ouvir isso.
Né? Não consegue se unir pra usar máscara, vai fazer um negócio desse.
Não tinha negacionista lá dizendo que era tudo mentira, que era uma conspiração. Eles não mostraram essa parte dos negacionistas.
Não, é todo mundo desmotivado. Aí, de repente, geral é desmotivado, porque, puta, não tem um futuro. Aí o Chris Pratt faz um discurso, a galera, não, bora, ciência é o futuro do país.
Não, véi, cara, essa parte, por exemplo... Não. Cara, ó, peraí, eu desculpa estar sendo insistente nisso, mas a questão da falta...
Realmente, ele gatilhou demais com esse negócio.
Mas vocês da... podem ver o monstrinho antes, tá? Porque...
Isso, a questão da falta de estratégia, isso de mandar as pessoas comuns sem treinamento nenhum, não faz o menor sentido em nenhum aspecto,
porque se
cara.
Vocês virem o que vem pela frente,
vocês, vocês não vão. Ah, e aí, assim, essa primeira
vez... Mas a porta já tá fechada!
A primeira vez que o Chris Pratt vai... Cara, tem um cara que já foi 3 vezes. Ele sabe, ele é especialista. Não, ele é coadjuvante, ele fica de lado. Preferem botar os caras que nunca viram, nunca foram, pra liderar a missão.
O Chris Pratt que dá ordem pra ele.
Isso, o que é exato. E não um cara que já foi 3, 4 vezes.
E vocês lembram como o Chris Pratt vira o líder do esquadrão? Tipo, eles perdem o contato com a galera, aí eles começam a ligar. Aí tem alguém aí? Tem eu. Ah, então tô o líder. Vai liderando a galera e fala pra eles fazerem isso aqui, isso aqui, isso aqui. Caralho, que porra é essa?
Não, cara, nossa, as pessoas não sabem segurar uma arma, meu. Não faz o menor sentido. Vai
não,
aí.
Não dá.
Desculpa.
De repente, os caras, antes de vazar, eles viram e falaram assim, ó, talvez você experimente uma queda de 1,5 metro pra 3 metros. E os caras
não exato, na hora, queda, na hora que você
não,
tá
mas
indo.
Cara, mas não é só isso. Eles caem de uma altura, cara, muito alta. Aquela piscininha não ia segurar nada. Aquela piscininha vagabunda que eles caem não ia segurar nada.
Quem não,
cara,
caiu ali já era, né?
É por isso que eles estão perdendo a guerra.
Exato.
Por isso que eles estão perdendo a guerra. Metade morre na viagem, pô.
Por burrice, cara. A gente não vai te contar o quão burro é a nossa estratégia, que senão você não vai. É isso.
É que se vocês souberem que o nosso líder é o Pazuzu, vocês não vão querer futuro.
Exatamente. Chega lá, tá ele e o Sérgio Malandro. Glu-glu, pegadinha, né? Pegadinha do malandro.
Eu quero achar... Qual é a estratégia? Meia-noite te conto, porra.
Cara, que desastre.
É um gesto brasileiro, cara.
É por
cara,
isso que o bicho veio, tá ligado? Ele não tem muito o que fazer. Ele atrapalhou esse cara.
Era melhor ter ficado no presente pintando meio fio de branco, gente.
Bom, vamos viver até lá plenamente, né? Vamos viver o quanto a gente puder. Era muito melhor. Meu Deus, desculpa, cara, gente. Então, eu queria pedir desculpa aos ouvintes e às ouvintes. que...
Esse clímax apocalipse do nada, tem um cruzeiro pegando fogo no meio da porra do negócio.
Exato! Por quê? Por que vem o navio lá, o cruzeiro pegando fogo do nada?
Estoura tudo. Eu falo, velho, o que vocês estão falando?
Essa pala plástica da cena, sei lá, alguém chama, vamos botar um cruzeiro pegando fogo nesse cenário aqui, porque vai ser legal. Só isso, cara.
Não, eu adorei assim, cara, o mundo tá acabando mesmo, assim, tipo, o mundo está acabando feio, o mundo está acabando feroz, o mundo está acabando mal. Papai, pega isso aqui, foge pro passado, e aí, não sei, pai, papai, sei lá, se vira, pai.
Outra
se vira,
cena bizarra, um cara aquela cena que eles descem naqueles buracos, né, pra pegar a fêmea lá. E a galera que tá no helicóptero tá super assistindo, né? Aquilo lá de cima. Você não enxerga nada. O Kurt Fast olhando assim, com a mão no queixo. O que será que
cara,
eu vou fazer?
Um buraquinho ainda, né, cara? Não,
e a galera grande, vai vai tentar prender lá a fêmea na unha, né? Aquele o bicho super poderoso lá. Vai com o escudinho lá e tentar pegar na mão. Não faz. Cara, não faz sentido, meu. Não faz sentido. É isso.
Cara, eu tenho um pouco a impressão que, assim como um pouco o Lego Batman tinha já, né? Eu acho que a ação é pensada muito a cena, mas não é pensada no contexto além
da cena. Não vai trazer Lego Batman aqui, que é um excelente filme. Tá perto filme desse, legal, aliás. Cara. Por favor, não, Lego Batman.
Não, mas tem essa coisa bizarra, gente. Assim, a falta de assim, esse roteiro deve ser uma coxa de retalho, deve ter corte pra cá, pra lá, deve ter coisa entrando aos...
E não é corte bom, cara, é isso que eu falo. Assim, você podia tirar completamente a parte do Chris Pratt no futuro, que não fazia a menor diferença, velho, nenhuma.
Podia, assim, aí aquela coisa de que ele vai pedir ajuda pro pai, aquela cena também meio... não sei de onde...
Patética.
Aí encontra com o pai, aí ele vai pro futuro, aí não vai ganhar, aí voltou. Aí tá segurando a coisinha, mas não adianta mais. Ah, a gente vai fazer aqui as coisinhas da toxina. Ah, tá bom. Ó, tem um jeito de matar os caras, eu tenho uma ideia. Ah, não vamos fazer nada, se vira aí. Aí eles pegam aquela meia dúzia de três ou quatro.
Exato.
Três pegam aquele avião, o avião, porque o papai lá sabe fazer, sabe não ser detectado. Mas ele usa a tecnologia dos anos da Guerra do Vietnã, não deve estar funcionando tão bem.
Delta
aí eles
Force,
vão pra
né?
lá, no meio do negócio lá das montanhas, aí, cara, aí você fala assim, mas peraí, mas o filme ainda tem mais 40 minutos de enrolação, e esse plano deles é horrível, não vai funcionar de novo. Mas ninguém avisa pra esses caras. E assim, tá tudo errado. Não, aí assim, tipo, pô, eles me trouxeram a Chloe do 24 Horas.
Pra morrer em 20 minutos.
Ela mal tem duas linhas de diálogo, isso, coitada.
Exato, pra morrer na garagem lá, coitada.
E o Sir Richard tem dezenas de cheats
tá ali. Errado.
Bucha de canhão. É isso que... vamos usar toda a população. Caraca, que sobrou
que
como bucha de canhão e nada vai acontecer. E é isso. Que desonra.
Tentando defender alguma coisa do filme, eu gosto das cenas de ação quando elas não são CGI.
Eu gosto também. Cenas de ação, tipo, quando os bichão aparecem lá, aquela. Quando
a
o primeiro
cena do corredor,
encontro.
Né?
Isso.
Tem algumas boas. Essa cena de ação é até interessante, mas, gente, a cena não tem ritmo, ela não é. Ela é longa, ela se estica. É tudo um negócio de atira, não adianta nada, não sei o que lá. Aí finalmente o cara, toma a cena no pescoço. Por que você não falou isso antes, seu desgraçado? Então, assim, tipo, é combate sem função, assim, é um combate pelo combate, os combates não tem beat dramático, assim, é muito irritante, entendeu? Eu tô com dificuldade de achar estrela pra dar pra esse filme.
De achar estrela.
cara, é foda, é tudo derivado de alguma outra
ficaram
coisa.
Ficaram todas no futuro.
Cheiro de mofo de cabarraba. Ficaram duas no futuro. Quem sabe de abrir amanhã, né?
Vamos dar estrelinhas, então?
Botou pra fora, Merigo, tá...
Cara, eu quero pedir desculpas aqui aos ouvintes e às ouvintes que chegaram até aqui. Porque
desculpa, ouvintes, é verdade.
Pela minha empolgação, pelo meu...
Mas a gente... mas é bom que vocês...
Foi terapêutico, né?
Tem alguma chance de repente, vocês... depois de ver essa porcaria, vocês ainda podem vir com a gente e assim, descarregar e tal. Isso. E além disso, de repente vocês não viram. Vocês sacaram na primeira parte que a gente tá dizendo pra vocês não verem, estavam nesse negócio.
Se livrou.
E aí ficaram ouvindo, que já não iam ver mesmo. E então aqui, falam assim, obrigado, gente. Vocês salvaram.
Tirou do caminho, né?
Duas horas e vinte que eu não tenho como recuperar.
Mas sabe que a minha preparação pra assistir, Ale, foi que nem você falou, assim... Como se fosse comer um pastel de queijo, sabe? Me preparei, vou assistir aqui um junk food bem gostoso. Mas, enfim, deu uma indigestão.
Cara, filmes
aí
que você pega, você compra o pipocão de... O combo mega do Cinemark ou do PlayArt, da rede de cinemas local aí, e você fica lá comendo pipoca.
Eu fico pensando isso, assim, se no cinema assim, eu teria menos má vontade.
Talvez
em relação...
eu ficasse menos irritado.
É.
Porque, cara, assim, eu acho que teria, porque... Provavelmente teria algum outro filme mais interessante no cinema e você estaria com vontade de ver aquele filme, não esse, né, no caso, mas tudo bem.
Muito bem. Então vamos lá, vamos dar estrelinhas aqui para A Guerra do Amanhã, começando por Matheus, né, que já deu estrelinhas lá na crítica pro B9. Diga aí, Matheus.
É, eu sou bonzinho, gente, vou dar 2 estrelas pro filme.
Muito bem. E você, Pedro Estraza, já que o Ale ainda tá pensando?
Cara, vou dar 2 estrelas também, porque é isso, eu acho que as cenas de ação ainda são interessantes e os bichos são até legais, assim, então dá pra dar um desgaste, mas...
dessa parte.
O resto é isso, ainda tem o tipo do humor, cara, o humor é muito, muito, muito frouxo, assim, cara, não rola mesmo. Assim,
é, não rola mesmo, é, o humor não rola.
Aquele, podia... quando o sinalista tá atirando nos bichos, que fica lá, shit, é só pela graça de falar o palavrão, aquela
isso,
cena,
assim, isso,
é, tipo,
isso
é
aí.
Muito fraco.
Olha, difícil, hein?
Cara, ouvinte, Merigo neste momento está abatido, assim, com umas olheiras gigantes,
dar...
assim, o microfone pela metade.
Deixa
o
Alexandre Marão, vai lá, Alexandre Marão.
Eu vou estrelas? Dar 1 estrela.
Caramba!
Oh! 1 estrela. É a nota mais baixa que eu dei.
Terrible, não, eu não vou.
Se juntar as 3 notas, dá 5, hein?
É, ó, já estamos vencendo.
Cara, acho que eu vou nas 2 também, 2 estrelinhas. Apesar disso tudo que eu reclamei. Eu acho que eu gosto dos bichos, gosto da ação, fiquei com vontade de jogar videogame.
Eu vou dar 1 estrela pelos bichos.
Tá. Tá
ó, bom, olha, a média cinemática é 1.75, é Merigo salvando o Chris Dishes de não levar 1,5 nesse cinemático, olha só.
Vai ficar com 2, né? Tá bom.
É, 2 estrelinhas.
Tá correndo o risco de... No futuro, né? Olha só, esse que é o problema do Guerra da Manhã aí. No futuro, talvez eu diminua a minha nota. Eles vão vir do passado.
Vai ficar pra sempre num catálogo lá. Ele é um filme que enche catálogo de streaming. Ele serve pra isso, assim. Você olha e fala, puta, isso aqui podia ver qualquer dia, né? Ah, mas tem outra coisa interessante, vai pro próximo. Ele tá lá na sua lista pra sempre, preso, assim. Ou no nosso caso, pra... tá fora agora, porque a gente viu o filme, né? Então tem esse peso aí.
Muito bem. Então tá bom, gente, olha, o programa de hoje fica por aqui. Lembrando, siga a gente nas redes sociais, @cinematicopod, aí no Instagram. E comenta, né, manda comentários lá no nosso post no Instagram ou no Twitter, dizendo o que você achou, se a gente está muito desesperado aqui em relação ao Guerra do Amanhã ou se realmente tem algum valor, né? Mas a gente até que elogiou algumas coisas, né? 2 estrelinhas.
Qualquer coisa é... Isso aí. Qualquer coisa reclama comigo no @AlexMaron no Instagram ou no @AlexandreMaron no Twitter.
Muito bem. E você, Matheus Fiore?
É isso aí também. Qualquer coisa reclama comigo, Matheus Fiore, F-O-R-E, nas redes sociais. E é isso aí, mas acredito que não vão reclamar muito não. Imagino que a maioria das pessoas vai concordar com a gente.
Muito bem. Então é isso, gente.
Falou, galera.
Obrigado, viu?
Valeu. Beijo pra vocês.
Beijo.
Valeu.
É. Tchau.
Beijo, gente. Tchau.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.